Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
Dando continuidade à nossa série sobre as fases da criança, hoje o tema do Fala Doutor é uma etapa de transição. Nem tão criança, nem tão adulto. A pré-adolescência chega por volta dos 10 anos e traz consigo muitas dúvidas para toda a família. Sobre este assunto eu converso com Bruno Jardini Mader, psicólogo do Hospital Pequeno Príncipe e também professor das faculdades Pequeno Príncipe. Bruno, apesar de ser um desafio, é essencial desenvolver essa habilidade para criar e sustentar um relacionamento mais saudável e positivo com os filhos neste momento, não é mesmo?
Essa técnica, né, essa coisa do diálogo, ela é positiva em todas as fases do desenvolvimento, né? E especialmente em fases, como você disse, de transição. Então, a pré-adolescência, ela é a fase em que a criança começa a ter uma autonomia maior de escolhas, uma autonomia maior dos seus próprios gostos, e vai conseguir já colocar algumas exigências para o seu próprio desejo, para as suas próprias vontades. E vai fazer com que os pais precisem readaptar, rever a função, o como eles veem essa criança, né? Então, o pai e a mãe que tinham o seu filhinho, que tinha uma série de coisas legais que fazia, uma série de programas interessantes, agora vão ter um filho que tem outros interesses e uma capacidade mental, uma maturidade mental de fazer novas formas de argumentação e reivindicar as suas vontades e sua autonomia.
Para os nossos pais, né, Bruno? A gente sempre vai ser aquela criança, né? Como saber que começou a pré-adolescência? Você deu aí alguns sinais, mas os pais, eles estão preparados?
Olha, depende de cada família, sabe? De modo geral, os pais são sempre pegos de surpresa quando a criança atinge um nível novo de maturidade. Desde a criancinha que sai dos 2, 3 anos e com 5 anos começa a fazer mais coisas, né, ter mais vontade, até o jovem adulto, né, que começa a sair de casa, né? Então, de forma geral, os pais, eles vão projetar nesse filho tudo aquilo que eles pensam de melhor, né? Então, eles vão projetar uma criança que brinca, uma criança saudável, uma criança que conversa, ou uma criança que é bom aluno, que tira boas notas. Cada família vai ter os seus valores, né?
É uma fase em que os filhos querem mais liberdade. Como lidar com isto dentro de casa, Bruno?
De forma geral, é importante que os pais respeitem isso na medida do possível, né? Então, uma criança de 10 anos, ela já sabe o que ela gosta de vestir, o que ela gosta de fazer. Então, essas são coisas que a gente pode respeitar. Então, ó, o menino lá de 10 anos, ele já sabe se ele prefere jogar futebol ou basquete, ele já sabe se ele prefere estudar ou brincar, ele já sabe se ele prefere brincar com meninos ou com meninas, e ele vai ter as vontades dele. E nesse sentido, os pais devem respeitar e incentivar essa escolha. Em outros momentos, os pais precisam ter o controle da situação. Então, ele não vai poder escolher ainda fazer atividades muito perigosas, que precisam de uma coordenação motora fina. Então, vamos pensar, sei lá, alguma questão mais de equilíbrio, aquelas cordas, né, que o pessoal anda em cima das cordas, ou jogar jogos de videogame violento, ou assistir o vídeo que quiser no YouTube ou nas redes de vídeo. Então, essa autonomia daí, as crianças já não podem, não têm maturidade para escolher sozinho. O vídeo, por exemplo, os vídeos no celular, as redes sociais fazem uma oferta enorme de possibilidades, né? E eles não vão ter maturidade para escolher. Então, aí é um momento que os pais vão precisar eles impor os limites para o filho não ficar exposto a riscos.
E como que o pai pode fazer isso utilizando de um bom diálogo, mostrando o melhor caminho, principalmente nessa parte da tecnologia, no uso das redes sociais, que a gente sabe que é tão perigoso se for mal utilizado?
Primeiro de tudo, os pais têm que se interessar por rede social, por jogos, pelas atividades que os filhos praticam na rede. Então, se o filho gosta de jogos online, desses que a criança ou o jogador, né, se conecta com várias pessoas de várias partes do Brasil ou de várias partes do mundo, o pai tem que saber com quem que ele está jogando, com quem que ele está dialogando, né, quem são as pessoas que entram em contato com a criança. Não é porque é um joguinho que ele é inofensivo. Tem muitos jogos que são muito violentos. Então, os pais, primeiro, eles têm que se interessar e fazer um combinado com o filho de colocar limites. Ó, você pode escolher os jogos e me mostrar o que você está fazendo. Você pode usar a rede social, e se aparecer uma pessoa nova, você me mostra com quem você está conversando. Então, as pessoas pensam assim, ah, mas qual é a intimidade que o filho pode ter, o direito à intimidade que o filho pode ter nas redes sociais, né? Se o seu filho está conversando com uma pessoa da escola, com um amigo que você conhece presencialmente, ele tem o direito de ter uma certa intimidade, mas os pais, se a criança começa a conversar com pessoas que ela não conhece, com pessoas de outros espaços, os pais não têm só o direito, mas têm o dever de monitorar essas conversas. Então, de forma geral, os pais precisam fazer um grande combinado de qual vai ser o acesso e quanto tempo essa criança vai poder ficar no ambiente eletrônico, né, no ambiente virtual. Porque a exposição intensa pode atrapalhar as atividades da vida cotidiana, da escola, amizade, enfim.
Bruno, como ensinar o pré-adolescente a ser mais autêntico e dizer não às más companhias, às drogas?
As famílias, de modo geral, têm seus valores. O que acha importante para o desenvolvimento tanto da criança como criança, mas como pessoa e como valores que devem ser universalizados, né? Então a família precisa conversar nos momentos de encontro, nos momentos de descontração, precisa conversar sobre o que é importante e aí vai ensinando o adolescente a tomar as decisões. Então, por exemplo, o pré-adolescente, né, não vai conseguir tomar algumas decisões sozinhos. Então a família pode inserir ele em atividades esportivas, atividades culturais, indicando para ele o que é saudável. Não só para que ele não escolha o que não fazer, mas especialmente, aí sim, escolher o que fazer, né? Então, o adolescente ele vai fazer escolhas ruins se ele não tiver boas opções na mesa. Se, tipo, ele não tem opções de lazer, se ele não tem opções de boas pessoas para conversar, ele, tipo, vai escolher o que tiver mais fácil, o que tiver mais a primeira oferta. Então, para a gente ajudar ele a não fazer escolhas ruins, a gente tem que proporcionar ele fazer boas escolhas.
Qual o melhor momento, Bruno, para falar sobre namoro nesse período aí da pré-adolescência?
O momento que a criança demonstrar o interesse. Então, se a criança começa a demonstrar interesse, tanto de dizer que está interessado, que tipo, gosta de uma menina do colégio, ou a menina dizer que gosta de um rapaz, ou a criança demonstrar perguntas sobre sexualidade, é importante a gente compreender da onde que ela tirou essas informações, de onde vem esse interesse interno dela, e aí ajudar esse pré-adolescente, enfim, aí tendo contato com isso. Então, o namoro, ele é uma atividade adulta, né? O pré-adolescente, não seria assim, recomendado que ele tenha um namoro tal qual nós adultos temos. Mas ele pode, efetivamente, ter sentimentos carinhosos por alguém, ele pode, tipo, convidar a menina. Se seu filho é um rapaz, convidar a menina que ele gosta para ir na casa, isso não é um problema, né? E, de forma geral, a gente ajudar ele a entender que essas escolhas são íntimas, que a gente não precisa ficar contando para todo mundo, que são escolhas nossas. E a gente não deve estimular a sexualidade precoce. É diferente a gente... O namoro, daí, se a gente for pegar, se a gente tirar a parte da sexualidade, tem toda a parte do afeto, do respeito, e isso daí a gente pode começar a introduzir as relações de namoro, as relações amorosas, enfim, a partir disso, né? A pessoa que a gente namora é a pessoa que a gente respeita, é uma pessoa que a gente gosta muito, mas é uma pessoa que a gente tem afeto, que a gente cuida, né? Desvia do assunto sexualidade, né? Não desvia no sentido de evitar, né? Mas foca na questão do cuidado e não do prazer sexual.
Sobre a pré-adolescência, eu conversei hoje com o psicólogo Bruno Jardini Mader, psicólogo do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e também professor das faculdades Pequeno Príncipe. Bruno, muito obrigado pela participação, viu?
Obrigado a vocês pela oportunidade, e eu e o Hospital Pequeno Príncipe ficamos à disposição.
Fala, doutor! Uma parceria da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, e do Hospital Pequeno Príncipe.